Você está acompanhando aqui nesta semana no Jornal da USP entrevistas com os novos colunistas. É, tem estreia semana que vem na programação da Rádio USP, a partir do dia 5 de março, novos colunistas, novas colunas, novos temas abordados pelos nossos especialistas. E hoje eu converso com a doutora Maiana Zartos, coordenadora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano, Células-Tronco, do Instituto Nacional de Células-Tronco em Doenças Genéticas, membro da Academia Brasileira de Ciências. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigada, vai ser um prazer enorme conversar com os ouvintes do Jornal da USP.
É, hoje é um bate-papo para a gente fazer justamente, doutora Maiana, um convite e falar um pouco sobre esse desafio de falar com os ouvintes da rádio, um desafio interessantíssimo de traduzir muitas das pesquisas, estudos e temas relacionados à genética humana. E quanto tem sido, quantos resultados positivos têm sido obtidos nessa área, não é, doutora Maiana?
Sim, é uma área que está evoluindo numa velocidade gigantesca, né? O paralelo que a gente faz é como tentar beber água de uma mangueira de um carro de bombeiro. Então, essa é a quantidade de novidades que a gente, que são publicadas todos os dias, né? Que, por um lado, é muito bom, né? Porque a gente quer ver esses avanços. Por outro lado, a gente conseguir seguir tudo o que está acontecendo é um desafio enorme.
Não tenha dúvida. E, se a gente tivesse que destacar, qual é a notícia ou um estudo, um aspecto bem recente que foi publicado e que a senhora começaria a destacar para contar para o nosso ouvinte? Há vários temas, não é?
Não, há vários temas. É, na semana que vem eu vou contar da nossa pesquisa com Zika e gêmeos, né? Mas uma coisa que eu queria destacar foi um anúncio que foi publicado ontem sobre exames pré-nupciais, exames genéticos pré-nupciais. Então, o Ministério da Saúde está divulgando que ele quer começar a oferecer esse serviço. E aí, uma série de dificuldades, né? Primeiro, porque o SUS não paga os exames genéticos. Então, a gente tem exame genético que a gente pode oferecer à população, que a gente pode oferecer para diagnóstico, de uma maneira muito simples, porque você precisa só de uma amostra de sangue para fazer um diagnóstico de uma doença genética, mas o custo não é tão baixo como um exame de glicose, por exemplo. Mas é um exame que você faz uma vez na vida e não só o diagnóstico precoce é extremamente importante para você poder tomar medidas terapêuticas, como também para doenças que não têm cura, você prevenir o nascimento de novos afetados. Claro. Então, acho que esse seria o primeiro passo. E aí o governo lança esse programa de exame pré-nupcial, que eu acho que seria fantástico se a parte básica do diagnóstico já tivesse resolvida, né?
Exatamente.
Então, qual seria a proposta? Que casais que querem ter filhos fizessem um exame pré-nupcial e quem tivesse risco genético deveria ser encaminhado a centros de genética para determinar se realmente existe esse risco, qual é esse risco e para que doença, né? Então, eu não vejo como é que pode se viabilizar essa proposta hoje, nesse momento.
A ideia é boa, mas precisa ainda, né, pensar na estrutura. Como é que isso seria ampliado para a população? Como é que seria feito esse atendimento? Agora, hoje, um exame como esse, pode detectar quantas doenças, doutora Maiana?
Olha, só para você ter uma ideia, a gente consegue, num só exame, diagnosticar 6.400 doenças genéticas.
Uau!
É, por causa justamente desses avanços tecnológicos. Então, a gente tem possibilidade. Nós temos possibilidades no centro que a gente, onde eu dirijo, fazer esse exame numa só retirada de sangue. Você estuda 6.400 genes responsáveis por 6.400 doenças genéticas.
Muitas destas doenças, quer dizer, há uma gradação, né? Há doenças muito graves, há doenças com tratamento, outras sem cura, tem de tudo, né?
Tem de tudo, né? Então, as doenças para as quais não há tratamento, e principalmente aquelas que atingem crianças, você fazer um diagnóstico precoce é extremamente importante porque permite ao casal planejar as futuras gestações, né? e evitar o nascimento de novos afetados.
Uhum.
E para as doenças de início mais tardio, você pode dirigir tratamentos e evitar, às vezes, que a pessoa fica pulando de médico em médico, ninguém consegue fechar o diagnóstico, né? E aí, além do custo médico, né, de ficar indo de centro para centro, não tem um tratamento adequado, né?
Sim. Bom, tem um outro tema muito interessante, células-tronco, terapia celular. Esse é um campo incrível e magnífico, e eu lembro quantas vezes, doutora Maia, nós já conversamos sobre isso, para falar dos desafios, né, passo a passo, degrau a degrau, que se faz com estas pesquisas. O quanto se caminhou nesse sentido?
Olha, se caminhou muito, porque primeiro a gente descobriu que se você... nós começamos a trabalhar com células-tronco adultas, células-tronco de tecido adiposo, de polpa dentária, e injetamos em modelos animais que tinham doenças neuromusculares, doenças que afetam os músculos, e os animais vão perdendo a musculatura e vão tendo uma morte precoce. E esses modelos animais, eles mimetizam doenças humanas. Então, no começo, a gente achava que se você injetasse essas células-tronco, você poderia recuperar os músculos. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Essas células não conseguem se diferenciar no tecido-alvo, mas elas secretam substâncias que são benéficas. Os animais melhoraram, né? Então, o próximo passo é, bom, o que elas secretam para explicar essa melhora? E hoje a gente sabe que tem muito a ver com o sistema imunológico, né? Então, elas diminuem a inflamação. E diminuindo a inflamação, elas diminuem a degeneração muscular e com isso você tem esses efeitos benéficos, né? Então, a gente está vendo que seria um outro grupo de doenças que poderiam ser beneficiadas com essas terapias.
Uhum.
Mas o mais importante que nós estamos fazendo e o mundo inteiro é hoje a gente consegue, a partir de uma coleta de sangue, diferenciar uma célula de sangue numa célula tronco que a gente chama de que tem o potencial de uma célula tronco embrionária. Ou seja, ela consegue se diferenciar em qualquer tecido. Então, eu posso pegar, por exemplo, o teu sangue e fazer neurônios ou células musculares tuas no laboratório.
Nossa,
tá? Qual que é a grande importância disso? Então, hoje a gente estuda pessoas, por exemplo, que têm uma doença genética. A gente retira sangue dessa pessoa e a gente, no laboratório, deriva as células que são afetadas pela doença genética. Por exemplo, neurônios, né? Eu vou dar um exemplo, uma doença que afeta os neurônios, esclerose lateral amiotrófica,
uhum,
que é uma doença que atinge aquele físico famoso, Stephen Hawking, né? E aí, no laboratório, tendo essas células, eu posso testar inúmeras estratégias para corrigir o defeito genético, né? Inúmeras drogas, a gente consegue testar milhares de drogas ao mesmo tempo, né? E com isso, a gente está chegando a tratamentos muito mais rapidamente. Então, uma vez que nas células eu consigo achar uma estratégia ou corrigindo o defeito genético ou com drogas e eu vejo que funciona nas células, o próximo passo é dizer, bom, agora a gente testa no modelo animal, no camundongo, e se funcionar, a gente já tem um tratamento humano, né?
Uhum.
Então, isso está acelerando muito os tratamentos para doenças genéticas, né? Porque antigamente você tinha que pegar um grupo enorme de pacientes, testar a droga nos pacientes, comparar com pacientes não tratados. Isso levava anos, né? Hoje, eu acho que o maior benefício das células-tronco é essa possibilidade de derivá-las no laboratório. E a gente brinca que com isso a gente tem o paciente num tubo de ensaio, né? Então a gente pode fazer inúmeras tentativas terapêuticas que a gente não poderia fazer nos pacientes.
Muito incrível, e assim conseguir controlar o avanço de doenças neuromusculares, doenças graves. E o envelhecimento, né? A população vai viver, já está vivendo mais, doutora Maiana.
É isso, né?
Nós temos que viver, temos que ser capazes, o organismo tem que ser capaz de viver de maneira saudável nesse tempo.
Exatamente. Nós temos vários projetos também relacionados com envelhecimento. Mas também nós estamos usando células-tronco tentando regenerar órgãos.
Então
essa é uma outra linha de pesquisas, onde de novo a gente trabalha com essas células que a gente chama de pluripotentes, que tem o potencial de fazer qualquer tecido, e estamos trabalhando na tentativa de regenerar órgãos. Então, por exemplo, a gente quer regenerar um fígado. Eu consigo pegar a célula do sangue e diferenciar ela em células que a gente chama de hepatócitos, que são células que vão se diferenciar para formar o fígado. Então, isso também está sendo feito e é uma outra linha de pesquisa a partir de células-tronco, né? E que também tem muito a ver com envelhecimento, né? Porque se a gente puder regenerar os órgãos que estão envelhecendo, nós vamos poder garantir um envelhecimento, uma qualidade de vida muito melhor, né? E evitar mortes prematuras pela falha de um determinado órgão, né?
Impressionante, tá? Olha, a gente só citou alguns dos temas que serão abordados aqui semanalmente pela professora doutora Maiana Zatz, que é coordenadora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco. Olha, será interessantíssimo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, doutora Maiana. E estreia semana que vem. É uma linha de novos colunistas às 10h50. Muito obrigada, doutora Maiana.
Eu que agradeço e espero poder trazer novidades interessantes todas as semanas.
Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada pelo bate-papo hoje e até a próxima semana.
Muito obrigada, até semana que vem.